Tire sua dúvida.
Muito bem, a dúvida da nossa irmã Sunamita é daqui de Vila Velha. Ela pergunta para a gente, nós iniciamos falando sobre o estado intermediário daqueles que morrem, aqueles que dormem no Senhor e também os ímpios que morrem. Qual é o estado intermediário que acontece com eles? E nós começamos falando que existe existem duas situações. Antes da ressurreição do Senhor e depois da ressurreição do Senhor. Falamos as palavras Sheol, Geena, o significado do Hades. Sheol aparece muitas vezes traduzidas por inferno lá, como em Deuteronômio. Enfim, citamos várias referências bíblicas falando sobre isso. E falamos da situação em que os mortos, no Antigo Testamento, quando morriam, eles iam para um lugar, não é? Para um determinado lugar, onde tinha uma separação. Aqueles mortos que morriam em Deus, salvos, eles, segundo a palavra do Senhor, lá no capítulo 16 de Lucas, eles já iam para um lugar de descanso, um lugar chamado de Seio de Abraão. Já o lugar do ímpio, isso antes da ressurreição de Jesus, já o lugar do ímpio era um lugar de tormento, de dor, quentura, não é? Era medonho, com muitas dores, sofrimentos, estando todos ali conscientes. Agora quero abrir um parêntese aqui, que muitas pessoas perguntam, e a dúvida, inclusive, é uma dúvida nossa no passado. Aí as pessoas se perguntam, mas se haverá consciência, como é que nós vamos ficar felizes, como não haverá tristeza, se tiver algum parente nosso que está no inferno, que está no lugar de tormento e nós no lugar de alegria, de paz, de gozo, como é que nós seremos felizes? Olha, é uma consciência que hoje nós temos convicção que não é a mesma consciência que a temos hoje. Então, como é que eu respondo de maneira convicta? A Bíblia diz em vários trechos, principalmente lá em Apocalipse, capítulo 21, que lá não haverá dor, pranto, ódio, mágoa, rancor, tristeza, infelicidade. Lá só haverá paz, alegria, todo pranto cessará, a tristeza será tirada, né? E a nossa alegria será restaurada e ninguém poderá tirar a nossa alegria. Então, partindo dessa afirmativa, nós entendemos que sim, vai existir uma consciência, mas não a consciência que a temos hoje. Porque quem é que vai estar feliz tendo na sua consciência um ente sofrendo? Então, isso é economia de Deus, é o que eu sempre digo. Não adianta querer especular a Bíblia. Não é que eu acho que está assim, assim, eu vi, o anjo desceu, Esquece isso. Não podemos ir além do que está escrito. Não podemos ir além da doutrina de Jesus. É o que está escrito. Então, o que as pessoas podem escrever, falar, ensinar é mera conjectura e especulação. Nós ficamos com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Está escrito. O que é revelado é para o homem. O Senhor se revelou através da sua palavra, deu dons, tal. O que não é revelado, ou seja, existem coisas que não são reveladas, que nós iremos ver quando Ele nos arrebatar. Aí nós o veremos como Ele é. Tá certo? Então, fora as especulações, as conjecturas, vamos ficar com a palavra de Deus. Ela sempre tem que ser a palavra final. Então, os que morreram no Antigo Testamento, antes da ressurreição de Jesus, existe um lugar chamado, não é, onde as pessoas morriam, iam para ali, um lugar que, lá no lugar onde desciam, a separação. Os que morreram salvos, lugar de descanso, Seio de Abraão. Os que morreram, não é, ímpios, sem a bênção da salvação, um lugar de tormento. Lugar de tormento. Ok? Antes da vinda de Jesus a este mundo, todos desciam ao Sheol. ou seja, justos e injustos. Só para resumir o que nós falamos ontem. Então, antes da vinda de Jesus a este mundo, ou seja, da sua ressurreição quando venceu a morte, justos e injustos, não é? Eles desciam ao Sheol, havendo uma separação intransponível entre as duas divisões ali existentes, como nós encontramos lá em Lucas, capítulo 16. Está posto, está cimentado, está com concreto, não pode passar de um lugar para o outro. Um lugar de descanso, outro lugar de tormento. Agora sim, vamos ao segundo ponto. A situação depois da ressurreição de Jesus. O Senhor, antes de morrer por nós, ele prometeu aos seus que as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16, 18. Isso mostra o quê, irmãos? Que os fiéis do Senhor, a partir dos dias de Jesus, da sua vitória na cruz, do seu sangue derramado, não mais desceria ao Hades. Isto é, a divisão reservada ali para os justos. O texto que lemos indica o quê? Futuro. As portas não prevalecerão. Quando o Senhor expirou, ressuscitou, ele venceu. Ele venceu a morte. Então, a mudança ocorreu entre a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pois ele disse ao ladrão, arrependido, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Apóstolo Paulo diz a respeito do assunto, em Efésios, capítulo 4, versículos 8 e 9, diz assim, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Então nós, pela palavra do Senhor, sem conjecturar, pela Bíblia Sagrada, nós concluímos que Jesus, ao ressuscitar, levou para o céu os crentes do Antigo Testamento que estavam no seio de Abraão, conforme ele disse em Mateus 16, 18. Muitos desses crentes, muitos, Jesus os ressuscitou por ocasião da sua morte, certamente para que se cumprisse, não é? O tipo, né? A prefiguração na festa das primícias, que está em Lucas 23, de 9 a 11, né? Que profeticamente falava da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, nesta festa profética, havia o que ali no texto bíblico? Um molho, um feixe, fala de pluralidade. Então, logo no seu cumprimento, deveria haver também o quê? Pluralidade. Ou seja, houve, conforme vemos em Mateus 27, 52 e 53, a obra redentora de Jesus no Calvário afetou não só os vivos, mas também aqueles que já dormiam no Senhor. Lembra-se, se você lê em 1 Coríntios, diz que o último inimigo foi vencido. Que inimigo é esse? A morte. A morte foi vencida. Por isso que o Senhor diz, olha, quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Por quê? Porque eu venci a morte. O último adversário foi vencido. É capítulo 15, 1 Coríntios, eu não me lembro exatamente o versículo, mas fala que o último inimigo, ele foi vencido. A morte. Não é? Então, a vitória plena de Jesus teria de incluir o quê? A derrota do último adversário. E qual é? A morte. Todo vencedor sempre regressa da última batalha trazendo consigo o quê? Provas e evidências da sua vitória. Não é isso? Não é isso? Era, pois, necessário que Jesus, ao ressuscitar, trouxesse alguns salvos consigo uma vez que a morte foi derrotada. Não é? Tem um versículo que muitas pessoas dizem que Jesus foi lá e pregou aos mortos. Não, ele não foi pregar para ninguém se salvar, porque a Bíblia não se contradiz. Ele foi lá, desceu para dar um brado de vitória, para mostrar a vitória, não para pregar, porque senão estaria se contradizendo. Ali, Hebreus 9, 27, que diz que depois da morte segue-se o juízo, não é? Então, uma vez, Paulo, apóstolo Paulo, ele foi ao paraíso. já estava no terceiro céu lá, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Portanto, o paraíso está agora, em cima, na imediata presença de Deus. Não embaixo, como antes. A mesma coisa nós vemos em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10, onde as almas dos mártires da grande tribulação permanecem no céu, debaixo do altar, aguardando o fim da grande tribulação para ressuscitarem, Apocalipse 24. E ingressarem o quê? No reino milenar de Cristo, que reinará na terra com a sua igreja. E depois desse milênio vai acontecer o grande trono branco, e depois todos os mortos ímpios ressuscitarão para a condenação eterna. Então os crentes que agora dormem no Senhor estão no céu, pois no paraíso, está agora ali, como um dos resultados o quê? Da obra redentora do Senhor, 2 Coríntios 5, 8. Então, no momento do arrebatamento da igreja, seus espíritos virão com Jesus, unir-se-ão a seus corpos ressurretos e subirão com Cristo, isso com os corpos já glorificados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, e também 1 Carta aos Coríntios capítulo 15. Então, quando nós vamos analisar, comparar Filipenses 1, 23 com Pedro 3, 22, nós vemos que o paraíso situa-se agora no céu. Quem parte daqui salvo fica com Cristo. Filipenses 1, 23. Ora, Cristo está agora assentado à destra de Deus. 1 Pedro 3,22. Como Paulo fala, olha, muito melhor é morrer e estar com Cristo. Mas por amor de vós, eu ainda vou ficar um tempo aqui para realizar a obra de Deus, por amor de vós.